Olá, muito bom dia. 10 horas 35 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais um Revista CPT. Aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodaelb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa especial desta terça-feira, dia 10 de novembro. Afinal de contas, hoje a gente celebra o aniversário de Martinho Lutero, pai da Reforma, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Há 537 anos, então, nascia Martinho Lutero. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Ontem, no Revista CPT Kids, a gente falou um pouquinho, né, sobre Martinho como pai de família. E hoje, então, vamos falar um pouquinho mais sobre a vida de Martinho Lutero. Então, você é convidado a participar com a gente, tirar as suas dúvidas, mandar o seu alô, o seu recado, através dos nossos canais de comunicação, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 51993489360. Mande seu alô, seu recado, seu bom dia. A gente vai estar lendo aí as nossas interatividades ao longo do programa de hoje. Lembrando, né, quem assiste pelo Facebook e pelo YouTube, lá na descrição do programa tem um linkzinho do chat do grupo do CPT Zap, onde você pode estar integrando aí, fazendo parte, recebendo todas as novidades e programações da rádio, que é uma boa companhia para você há 6 anos, Rádio CPT, né? Dia 31 de outubro, quando a gente celebrou aí os 503 anos da reforma, aliás. Muitas datas para celebrar aqui na nossa igreja, né? No dia 31, então, celebramos 503 anos da reforma e também os 6 anos da Rádio CPT. E hoje, dia 10 de novembro, até antes disso, eu vou fazer a saudação aí com o nosso co-apresentador, pastor Evandro Binti, que está toda terça-feira aí com a gente. Bom dia, pastor.
Bom dia, Luana. Bom dia também, nosso querido pastor. Hoje a gente está aqui em Manaus com 29 graus, tu estava falando em aniversários, nesse último sábado, na semana passada nós celebramos 36 anos da Congregação Bom Pastor de Manaus, já tem trabalho há mais tempo, mas vamos dizer assim oficialmente, há 36 anos, e fizemos um culto muito lindo, muito especial. Assim que eu tiver as fotos eu vou enviar para ti, colocar também no site da igreja para que todos possam compartilhar também com a gente desse momento tão festivo. E desde a volta da pandemia, lá na metade de julho, nós voltamos com cultos presenciais, com bastante restrições, e a gente ainda está com elas. E aí, neste sábado, o nossa diretoria, e alguns deles trabalham lá na UBRA, e conversaram com o nosso reitor aqui de Manaus, e ele cedeu o auditório lá da UBRA para que a gente fizesse o culto lá. Lá, então, cabem muitas pessoas. Tivemos praticamente 80% da nossa congregação presente nesse culto. Então, desde janeiro foi o culto que tivemos a maior frequência, a maior possibilidade de ter participações. Então, foi um evento, assim, de arrepiar.
Que legal, pastor. Olha só que coincidência. Até estava lembrando, né? Porque dia 10 de novembro, eu sempre lembro do aniversário de Martinho Lutero, porque é aniversário do meu pai também. Hoje, meu pai está fazendo aí, celebrando 67 anos, então eu sempre faço essa referência aí, né? Até aproveitar e parabenizar meu pai, se estiver ouvindo aí, o Silvio Augusto, parabéns aí pelo seu aniversário. E deu coincidência, porque quando a gente fez o programa 2 semanas atrás, era o seu aniversário dia 30, né? E o do seu irmão dia 31, junto com a reforma, né?
Isso, e com a rádio. Perfeito.
E com a rádio, exatamente, eu lembrei disso, eu disse assim, olha só, vamos voltar com o pastor Evandro, comemorando aí o aniversário de Martinho Lutero, juntamente com o meu pai também. E você falou da sua congregação, aliás, parabenizar, né, vocês aí pelas bênçãos aí derramadas ao longo desses 38 anos, isso, né?
36 anos,
porque a nossa congregação também teve o culto festivo de 50 anos, né, congregação São Lucas Harmonia de Canoas, que na verdade a gente celebrou, né, comemorou completou os 50 anos dia 18 de abril, né, mas a gente tinha toda uma programação, como era 50 anos, a gente tinha toda uma programação aí ao longo do ano e no final, né, em dia 7 de novembro, então era para ser o nosso culto festivo, mas aí com a pandemia algumas coisas, né, no caminho foram mudadas, mas a gente manteve o culto que também foi online e presencial nesse final de semana, então a gente conseguiu celebrar aí os 50 anos da nossa congregação também, né. Assim como muitas outras, até o culto, todo final de semana a gente transmite aqui um culto no final de semana na rádio, né? A gente compartilha no Face da rádio, também foi um culto bem especial lá em Santa Catarina, né? Na Concórdia, Congregação da Paz, que celebrou 65 anos também, a gente compartilhou por aqui, então a gente sabe, né? As congregações vão celebrando aí e vão podendo festejar, a gente fica muito feliz por isso também, né? E fica a dica, o pessoal vai enviando aí as fotos, relatos, a gente vai compartilhando lá no site da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Vamos fazer a saudação, então, com o nosso entrevistado de hoje, o pastor Lauro Schneider, lá de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, que vai contar um pouquinho aí sobre a história de Martinho Lutero. Bom dia, pastor. Bem-vindo à Rádio CPT.
Bom dia, Luana. Bom dia, Evandro. Bom dia a todos os ouvintes aí. Os amigos, irmãos, povo de Deus, né? Esse Brasilzão nosso. Povo de Deus luterano, irmãos também de outras igrejas que venham a assistir aí o programa. Muito bom dia para você, é um prazer, uma honra muito grande, viu? Poder estar aqui com vocês hoje e conversar um pouquinho com vocês.
Imagina, né? a gente que agradece aí a sua disponibilidade de estar com a gente para falar sobre esse assunto. Legal o pastor falar, né, desse Brasilzão grande. A gente sabe que a rádio aí vai até fora do Brasil. A gente tem ouvintes aí na Angola, Moçambique, Portugal, Uruguai, Paraguai. O pessoal vai participando sempre aqui com a gente. Na quarta-feira também o nosso co-apresentador é lá da Inglaterra. Mas hoje nós temos essa possibilidade aqui, né? Eu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pastor Lauro Schneider lá no Espírito Santo e o pastor Evandro Bintin lá em Manaus também com a gente, né? A gente podendo reunir aí e compartilhar um pouquinho, porque a gente sabe, né? Afinal de contas, a gente conversou sobre isso quando festejou aí a Reforma Luterana e agora hoje também falando aí de Martinho Lutero, todo o legado dele que vai trazendo, né, também para a cultura da própria igreja. Cada lugar, principalmente nesse Brasil amplo aí que a gente tem, a gente sabe que vai tendo peculiaridades que a gente vai poder compartilhar por aqui, inclusive com a nossa audiência que vai participando. Já tem vários recadinhos aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler esses recados, mas antes disso, né, lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que está com uma super promoção, super lançamento, né? Que é o livro Um por Todos, 12 por Um. Você confere lá no site da Editora Concórdia e também já pode dar uma olhada por aqui. A gente tem um vídeo aí do lançamento desse livro que você pode adquirir lá no site da editora e a gente quer que você conheça também. Que legal, né? Então, mais um super lançamento da nossa parceira cultural, Editora Concórdia, o livro Um por Todos, 12 por Um, a história dos 12 apóstolos, como você nunca viu. O lançamento na pré-venda por apenas R$ 79,00, a gente já colocou lá nos comentários, né? Tanto do Face e do YouTube, você pode clicar lá e adquirir esse preço que é válida, essa pré-venda que é válida até o dia 25/11. Então, corra lá no site da editora e adquira já esse lançamento. Também a gente sempre convida você a acompanhar a nossa programação ao vivo aqui pela Rádio CPT, hoje, 14h, toda terça-feira, nós temos o programa Entre Elas e Deus, com a Aline Koller, Silmar Carvalho e a Tânia Koperek. Então, mais uma vez, você é convidado a acompanhar o programa Entre Elas e Deus, às 14h, aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. Antes da gente começar a bater o papo com o nosso entrevistado de hoje, falando aí sobre Martinho Lutero, aniversário do Martinho Lutero, né, e todo o seu legado aí para nossa querida igreja, e não só para a igreja, mas para a sociedade também, vamos dar aquela atualizada básica nas notícias do portal da Yelp. É isso aí, ouvintes da Rádio Cris para todos. Muitas notícias no portal da IELB. A gente convida todos a acessarem ielb.org.br para conferir tudo o que está acontecendo na nossa igreja por todo o país. Nosso destaque, claro, é o nosso mensageiro luterano do mês de novembro, que está aqui em minhas mãos, né? Se você é assinante, já deve estar recebendo aí em sua casa. Se não é assinante, vale a pena fazer a assinatura também acessando lá mensageiroluterano.com.br. E assim como eu adoro folhear aqui a nossa revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós temos também um videozinho aí mostrando os destaques da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, para você conhecer um pouquinho mais que temos na nossa edição do mês de novembro. Então você pode acessar aí mensageiroluterano.com.br ou então lá no site da IELB, né, IELB.org.br, nas notícias, você confere aí um pouquinho do Mensageiro Luterano online. Também fica a dica para que você faça a assinatura da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Muitas notícias, então, que você confere lá no portal da IELB. Ontem a gente teve mais uma edição do Plantão da IELB, a quarta edição, né, falando aí sobre capelania hospitalar. Foi ontem à noite lá no YouTube da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, youtube.com/juventudeluterana. Se você perdeu, fica gravado lá, você pode conferir depois e também compartilhar com outras pessoas esse momento especial. Também, né, no culto, a gente falou no início do programa, né, todo final de semana a gente divulga a agenda dos 59 distritos da nossa igreja lá no site da IELB, e no final de semana a gente compartilha um culto desse distrito para que você possa estar acompanhando no Facebook da Rádio CPT também. Então, essa semana a gente está divulgando a agenda do Distrito Planalto e o convite para que você acompanhe o culto da Congregação do Redentor de Carazinho, aqui no Rio Grande do Sul, no domingo, às 9 horas da manhã. Você confere a agenda completa lá no portal da IELB. E também já está se aproximando aí Natal, Advento, Natal, né? E a Hora Luterana também prepara um material muito especial para que você possa também levar a palavra de Deus, o amor de Jesus, a outras pessoas através desses materiais da Hora Luterana. Então você confere lá no site da IELB e também lá no site da Hora Luterana, horaluterana.org.br. Esses pedidos que devem ser feitos até o dia 30 de novembro. Lá você confere os livretes Aventura do Natal, um material muito especial aí para as crianças, também mensagens de esperança para o Natal e um pacote com 10 cartões de Natal que você também pode estar presenteando outras pessoas. Então vale a pena você conferir também a nossa apoiadora, a Hora Luterana. Esses são os nossos destaques, mas você confere muito mais acessando IELB.org.br. Fica a dica, assim como o pastor Evandro vai enviar um material para nós, né? Você também pode estar enviando lá por e-mail site@ielb.org.br relatos, fotos das programações, atividades e eventos da sua congregação ou distrito que a gente vai estar publicando lá no site da IELB. Legal, a revista CPT de hoje conversa com o pastor Lauro Schneider, de Barra do São Francisco, no Espírito Santo, sobre o tema Martinho Lutero. Ele que é autor do livro Luteranismo Brasileiro, Origens, Condicionantes e Perspectivas. Ele vai falar um pouquinho depois também sobre essa obra muito especial, mas você também participa com a gente, né? Através dos nossos canais de comunicação, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5199-348-9360. Já tem vários recadinhos chegando por aqui. Deixa eu ler antes da gente começar a bater esse papo com o nosso entrevistado. O René Rosso está aqui com a gente no Facebook, dando seu bom dia. A Márcia Pritti, que é da Congregação São João de Rio Grande, também está sempre ligadinha na nossa programação. Um grande abraço, obrigado pela companhia. A Valdete Schmidt também está dando seu alô aqui no Facebook. A Eliana Brick, lá em São Paulo, também está sempre ligadinha. Bom dia a todos, vamos saber mais sobre Martinho Lutero. Compartilhem, ela que está sempre compartilhando aí a nossa programação também. Gratidão aí para a Eliana, um grande abraço. A Valdete Schmidt voltou aqui, botou bom dia, Luana, bom dia, pastor. Bom dia, pastores, né? Estamos com dois pastores hoje aqui. A Elisa Teske Feldman também está sempre ligadinha com a gente, de Tramandaí. Bom dia, hoje estou em Porto Alegre acompanhando. Renato, há uma bateria de exames cardíacos, beijão. Olha só, então está bem pertinho aqui da gente. Que Deus abençoe os exames do Renato, esposa da Elisa, e também, né, o retorno de vocês para casa e tudo mais. Valdete Schmidt voltou aqui, diz que ela é da congregação Castelo Forte, de Maruípe, no Espírito Santo. também está acompanhando a programação. Egídio Chata com a gente, bom dia. Também, deixa eu ver o que mais tem por aqui, a gente já colocou ali também, né, o comentário do produto do lançamento da Editora Concorde. E aqui pelo YouTube o pessoal também vai participando, o pastor Oniston Schwartzhaupt está aqui com a gente, ele lembra que também é o aniversário do batizado dele, há 72 anos, bênçãos de Deus, é o recadinho dele, então que Deus abençoe aí também, acho que é uma data muito importante, né, da gente lembrar que é o dia do nosso batismo, né, nosso renascimento aí na nossa vida com Jesus, né, então bem importante isso. Um abraço aí para o Oniston Schwartzhaupt também. O Edísio Roberto Mantai Júnior, de Jaguaré, no Espírito Santo, está ligadinho aí com a gente, dando seu bom dia. A gente agradece aí o carinho da nossa audiência. E vamos começar, então, a conversar com o nosso entrevistado, o pastor Lauro Schneider, sobre esse tema, né, sobre a vida de Martinho Lutero, que é um dos capítulos lá do livro dele falando sobre o luteranismo brasileiro. Mas antes disso, pastor, a gente tem um costume aqui na Rádio CPT, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, né, até para a nossa audiência conhecer um pouquinho mais quem é o pastor Lauro Schneider. Então a gente pede para que você faça uma breve apresentação, né? Onde é que você nasceu, quando que se formou no seminário, as congregações, né, atuações que o senhor já passou, também um pouquinho da sua vida pessoal, se é casado, papai, enfim.
Olha, Luana, eu nasci
Acho que travou o pastor, isso?
Caiu, travou ou caiu? Voltou?
Não, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Vamos lá.
É a minha internet aqui que é
bem na hora que o senhor falou devagar, onde o senhor nasceu. Entendeu?
Pois é, eu nasci em Minas Gerais, eu sou mineiro Oxaba, eu sou mineiro criado no Espírito Santo. Então a gente nasceu em Minas, em Itueta, um lugarzinho bem pequenininho, quase nem tem no mapa lá. E fomos criados desde novos aqui no norte do Espírito Santo. Hoje eu moro no noroeste do estado, na cidade de Barra de São Francisco, onde eu fui pastor até 95, tá? E eu sou formado na turma de 90 pelo Instituto Concórdia de São Paulo, de 1990, um bom tempinho atrás já, né? E tive a graça, o privilégio da parte de Deus de poder servir como pastor no estado de Roraima, em Boa Vista, de servir em Salvador também, de servir em Barra de São Francisco como pastor durante um período, e também em Guarulhos, em São Paulo, onde a gente fez estágio, na Vila Carmela. E hoje eu estou assim num processo de aguardo de chamado, porque eu estava num projeto do distrito. Durante 2 anos nós estivemos assessorando o trabalho na cidade de Vila Pavão, como quarto pastor. Mas aí, por razões do distrito e coincidindo com a chegada da pandemia, esse projeto foi parado e nós então estamos aí desde o início da pandemia. Não estamos à frente de uma paróquia. Nesse sentido, nós somos membros aqui em Barra de São Francisco, do nosso querido amigo, irmão, pastor Mauro Sérgio Hoffmann, né, que a gente manda um abração para ele aqui, que nos acolhe com tanto carinho, tá? Com tanta assim, presteza. E eu sou casado com a Kátia Schneider, é professora, também é diaconisa formada, nós nos conhecemos no Seminário Concórdia de São Paulo, quando a gente estudava lá, então nós nos casamos em Fortaleza, ela é de Fortaleza, tivemos a bênção, assim, fomos abençoados com 3 filhas, que eu, como pai, digo que são as filhas mais lindas do mundo, que são a Kélvia, a Kelly e a Karina, e no geral é isso aí, assim, né, não tem muita coisa mais que dizer, sou filho do seu Otomar e da dona Maria aí, para o pessoal que fica querendo saber, ele é filho de quem? Sou primo de uma pastorada na igreja luterana, que o Schneider, Garcia, Wolfman, tudo são meio parentes aí. Então nós somos aí uns 15 pastores, mais ou menos, parentes na igreja, de 11 a 15.
Que
pastor
legal.
Arnildo, que é uma referência mais conhecida, né? O pastor Nivaldo, nós somos primos. E a gente está muito feliz, assim, olha, obrigado mesmo por essa oportunidade de poder estar participando com vocês aqui hoje, tá? É um prazer, é uma honra muito grande, tá bom?
Imagina, gente, que agradece aí. Só por curiosidade, pastor, até o senhor usou um termo aí que eu não conhecia, né? Como é que é? Mineiro Oxaba, isso?
Não, esse termo é eu que criei.
Que o senhor é natural de Minas, né? Viveu bastante tempo no Espírito Santo. A sua esposa é de Fortaleza e as filhas nasceram onde?
A mais velha nasceu em Roraima, Boa Vista. Eu falo muito Roraima, que os sulistas aqui falam Roraima, mas a gente vai lá com os macuxis de lá, a gente aprende que é Roraima.
É.
E a do meio, que ela não gosta que fala que é do meio, ela vai me puxar a orelha depois, ela nasceu já no Espírito Santo, e a mais nova também nasceram, na verdade, em Minas, que aqui é fronteiriço.
Uhum.
Aqui fica 10 quilômetros de Minas Gerais, então elas nasceram em Minas, mas são aqui do Espírito Santo.
Que legal, uma família bem multicultural aí, então, né? Vários estados. Que legal.
Tem a alegria do Nordeste, tem o meio termo aí de origem meio germânica, que sou eu, tem toda essa mistura toda.
Que legal, olha só. Tem recadinho aqui no CPT Zap, também no 51993489360. Wilson Miller, de Palmas Tocantins, está sempre ligadinho aí na nossa programação. Ele escreve: bom dia, um grande abraço para o amigo e irmão, pastor Lauro. É o recadinho
do Wilson
Miller. Também o Osni Eger. Oi?
Abração pro Wilson, colegão nosso aí no seminário.
Que legal. O Osni Eger também está dando seu bom dia aqui pelo CPT Zap. Também tem recadinho aqui, ó, a gente falando dos parentescos. Ó, o Cláudio Bintin é primo do pastor Evandro, né, pastor Evandro?
Isso mesmo.
Está participando aqui também. Ó, que Deus abençoe a todos vocês. E o Almiro Miller, de Sorriso, no Mato Grosso, também está dando bom dia, acompanhando a nossa programação. A gente agradece o carinho da nossa audiência, né? À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai atualizando. Mas vamos então começar a bater esse papo, falando aí sobre a Martinho Lutero, sobre a vida dele, um pouquinho também sobre a questão do luteranismo brasileiro, né? Que é o assunto do livro do pastor. Mas eu acho que justamente começar sobre isso, né, pastor? A gente, até eu falei no início do programa, ontem a gente teve aqui o programa Revista PT Kids, e a gente abordou muito a questão de Lutero como pai de família, né? Mas acho que é interessante a gente fazer esse resgate, né? Hoje a gente celebra aí, Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, né? E tem todo um legado, né, não só para a Igreja Luterana, mas também para a sociedade em geral, né? Então acho que, de repente, destacar alguns pontos importantes, algumas curiosidades sobre a vida de Lutero.
Ah, Luana, foi muito lindo o programa de ontem, meus parabéns à nossa irmã. E eu acho que é assim, né? Essa diversidade dentro da nossa igreja, cada um com um detalhe, acaba formando esse quadro bonito da vida de Lutero. Eu acho que data de aniversário eu acho muito bonito, eu acho muito bacana a gente estar celebrando o aniversário sempre. E Lutero, a vida de Lutero é assim uma daquelas vidas preciosas, importantes, bonitas, que impactaram e impactam, né, na vida de milhares de pessoas no mundo todo. Então, você me falou sobre o resgate histórico de Martinho Lutero. Esse resgate, na verdade, Luana, ele já vem acontecendo assim, há um bom tempo. Desde Lutero, sempre foi escrito muito sobre ele, né, os aspectos históricos. Esse resgate vem acontecendo há muito tempo, e eu só chamo a atenção, assim, acho que a título de introdução, para nós entendermos a importância, a grandeza de Martinho Lutero na vida da gente. As minhas filhas até brincam comigo, que falam que eu sou fã do Lutero, que ele é o meu herói, né? Acho que ele é o herói de muitos de nós aqui. No ano 2000, só recordando a memória de alguns, na virada do século, houve uma pesquisa muito importante feita pela revista Life, americana, e procurando os personagens que mais impactaram na vida de hoje, dos últimos 1000 anos, de 1001 até 2000. Foi assim uma equipe, pelo que me recordo da reportagem, de 20 jornalistas que pesquisaram em torno de 100 eventos com 100 personalidades para ver qual que era assim, quais eram os mais que se destacavam. E o resultado foi muito interessante para nós, luteranos, que ele foi publicado no Brasil pela revista Veja, e assim muito interessante que Gutenberg ficou em primeiro lugar com a imprensa e a impressão da Bíblia. Com Gutenberg em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou Cristóvão Colombo, como descobridor aí do Novo Mundo, e aquele que a quem se atribui aí o início da globalização, né? Em terceiro lugar, para nossa assim, alegria e gratidão, veio Martinho Lutero, como a terceira pessoa mais influente do nosso século, Luana e Evandro. Olha só, então, como é grande, né? Como é bonito nós estarmos lembrando nesse dia o nascimento de Martinho Lutero, porque ele é. A vida dele tem muita importância, tem muito significado para a vida de cada um de nós nos dias de hoje, especialmente nós que recebemos essa herança de Lutero.
Posso perguntar só uma coisa,
sim,
pastor?
Sim.
A Bíblia que o Gutenberg imprimiu é a tradução do Lutero?
Olha, Rapaz, eu estava procurando alguma coisa nesse sentido, eu não encontrei, mas não, eu não tenho uma informação precisa para te passar, né?
Mas deve ter
Aqui
sido,
na
né? Para
eu
naqueles
acredito que
mesmos.
sim, para ver todo aquele Erasmo também já havia, né? Depois também Erasmo trabalhou em cima do Novo Testamento, depois Lutero depois também trabalhou em cima da tradução da Bíblia. Mas assim, no caso da pesquisa, ela destaca apenas a impressão da Bíblia. Ela não destaca qual era a Bíblia, né? E assim, eu acredito que independente se foi ou não, o importante é que foi a Bíblia, né, irmão Evandro? O importante é que foi isso. Acho que é um fato que também é interessante para nós cristãos, como a Bíblia impacta na vida das pessoas e como ela marca a nossa história, não é verdade? Mas assim, se me permita dizer um detalhe a respeito de Lutero, que eu creio, nós falamos muito do resgate histórico de Lutero. Eu não sou historiador, tá? Eu sou um pastor. O meu livro não é um livro de historiador, mas é um livro de pastor, é uma abordagem pastoral do luteranismo no Brasil. E nessa ótica nós vemos Lutero também. Eu creio assim que um dos aspectos que nós luteranos precisamos de resgatar muito hoje de Lutero, eu diria, importantíssimo e anda junto o resgate histórico, mas também nós fazermos uma leitura espiritual de Martinho Lutero. Uma leitura espiritual do movimento da reforma. Eu diria até talvez haja vista aí a grande quantidade de material produzido pelas ciências sociais em torno de Lutero, nós também fazermos um resgate dessa leitura espiritual de Martinho Lutero. O que que eu quero dizer quando eu falo de resgatar essa leitura espiritual de Martinho Lutero? Nós queremos, com isso, assim, dar para Lutero. Dar para a reforma que aconteceu com Lutero o caráter que eles têm, a importância que eles têm, mas de uma maneira especial, como sendo um movimento que nasceu a partir do mover de Deus na história. Eu acho que esse aspecto eu julgo assim como muito importante para nós cristãos luteranos hoje, porque a história da igreja e do cristão nessa igreja, aí inclui Lutero, a minha história, a sua história, é uma história que acontece dentro da história de Deus, né? Do reino de Deus em Cristo Jesus. Se a leitura histórica de Lutero é importante nesse sentido, mas também é passível de críticas, né? Porque Lutero não foi perfeito, não é o nosso santo. Essa leitura espiritual, acho que a gente poderia dizer assim, se vocês me permitem colocar esse lado, é nos permite ver Lutero realmente como aquilo que ele foi e a importância que ele tem na igreja, como um profeta, um verdadeiro profeta de Deus dentro da igreja de Deus, sem dúvida nenhuma. E o movimento da reforma, eu vejo ele sempre assim, como um mover de Deus na vida de pessoas, muitos intelectuais, é verdade, mas pessoas simples, o povo no geral, a vida da igreja, um mover de Deus na vida das pessoas para que a palavra que é eterna, permaneça e esteja viva nos corações das pessoas. Eu acho que assim, a grandeza de Lutero, né, vamos dizer assim, eu acho que de uma maneira até curiosa a gente poder falar, e a grandeza de Martinho Lutero, nesse sentido, não vai ser uma coisa própria dele. Embora ele tenha os méritos, a sua inteligência, todas as suas qualidades no movimento da reforma, mas a grandeza de Lutero, ela vai se sobressair especialmente, e é por isso que nós louvamos a Deus por Lutero, que ele se torna grande porque tudo na vida de Lutero, né, aponta para esse lado espiritual, gira em torno da palavra de Deus e aponta para Cristo Jesus e a centralidade dessa palavra na vida do povo e da sociedade. Então, essa leitura espiritual talvez resgata esse aspecto para cada um de nós que a leitura das ciências sociais nem sempre faz, né?
Que legal, pastor, até porque, né, o senhor falando assim, a gente sempre fala, né, Deus tem propósito para a vida de cada um, e teve para Lutero também, né, e nós somos instrumentos de Deus para agir aqui no mundo. Eu acho que é mais ou menos nesse aspecto que o senhor está trazendo, né, tudo que Lutero fez foi inspirado, né, foi motivado, foi guiado por Deus nesse sentido, porque colocou a Deus como em primeiro, né, lugar na vida dele, para poder compartilhar, entender e compartilhar esse grande amor e graça de Deus para as outras pessoas, né?
Pois é, Luana. Com certeza. Lutero, ele é muito grande, historicamente, mas quando nós olhamos nesse aspecto aí, ele se torna um verdadeiro, né, não vou falar um gigante, eu ia falar um monstro, mas é um gigante, porque espiritualmente é muito maior ainda a presença de Lutero na vida do mundo. Eu acho bonito, assim, eu sempre tive dificuldade como pastor, né, olhar para as pessoas e dizerem se espelham em mim, porque, poxa vida, quem sou eu para pedir que as pessoas sigam o meu exemplo? Aí eu olho para Lutero, e eu aprendi isso com Lutero. Nesse sentido, eu sosseguei o meu coração, nós capixabas usamos muito a palavra sossegar, descansei o meu coração, no sentido de que eu olho para Lutero hoje, eu vejo ele como o meu grande ídolo, o meu modelo, não porque ele foi o cara, e ele foi o cara realmente, mas não por isso. Eu tenho nele assim, um modelo de dependência de Deus. Dependência, ele dependia de Deus completa e inteiramente para a sua vida, em todas as coisas que ele fazia. Então, para mim, ele é grande nesse sentido. Ele é um guia que nos leva para dentro da Escritura, mas de maneira muito especial, ele leva a gente para os braços de Cristo Jesus. Né? Nós somos abraçados pela graça de Deus em Cristo na vida, no testemunho, nos escritos que Lutero deixou para nós.
E é interessante a gente ver, né, com esses olhos assim de sermos instrumentos de Deus, né, e que Deus tem propósito para a vida da gente, é que Lutero tinha um objetivo, né, e na verdade ele queria, primeiro ele entender a graça e o amor de Deus e poder passar isso para as outras pessoas, né, isso. E aí tudo acabou vindo junto como reflexo disso, né? Ele pensar em traduzir a Bíblia para que outras pessoas também tivessem, conhecessem assim como ele conheceu, estudar a Bíblia, e aí ver a importância da educação cristã, do ensino, aí vem a questão das escolas junto.
Das escolas, entre, né?
Exato, né? Acho que tudo foi meio, não foi pensado, mas foi sendo como consequência, foi sendo reflexo da necessidade que ele via de entender e poder compartilhar a mesma coisa, testemunhar, né, o amor de Deus para as outras pessoas, né?
E testemunhar, eu vejo isso a partir da sua vida, da sua experiência, né? É muito bonito, é muito importante. Isso aí é relevante, inclusive, eu acho que para mim, como cristão, para a nossa igreja, para os nossos membros. Eu acho que nesse sentido, Luana, se você permite... quando você falou das 10 às 11, eu pensei, nossa, uma hora é bastante tempo para a gente falar muita coisa, então aí a gente vê agora que o tempo não é tão grande assim, né? Então, eu acho que a gente poderia talvez, nessa ótica, nessa perspectiva de Deus nos usando como instrumentos, quem sabe apenas eu fazer uma passagem muito rápida assim, sobre alguns aspectos desse Lutero, que já são conhecidos de todos nós, eu repito, né, os aspectos históricos estão sendo resgatados há 500 e poucos anos aí, ele está com 537, né, a história da reforma, 503 anos, mas assim, nessa ótica espiritual, nós vamos ver como que cada acontecimento da vida de Lutero não é apenas, ele faz parte de um todo que se desdobrou naquilo que você colocou, né, esse legado da reforma que ele deixou para cada um de nós. Nesse sentido, Luana, se me permite dar continuidade aqui, a gente lembrar alguns aspectos, são muitos, eu não vou aqui trazer todos, mas até mesmo para você ver, hoje é o aniversário de Lutero, né? Então vamos falar da infância dele, vamos pensar um pouquinho, muito rapidamente, sobre a infância de Lutero, sobre o seu nascimento. E o que que isso tem a ver com essa espiritualidade, com esse Lutero, essa leitura espiritual? Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, filho do Hans e da Margarete, uma família, né, de pessoas humildes, que depois melhorou a sua situação financeira. Mas o que mais se destaca na vida desse Lutero criança, pré-adolescente, é a educação que Lutero teve dos seus pais. Para você ter ideia do peso, o império onde Lutero vivia era chamado o Sacro Império Romano Germânico. Então, sacro, né, santo, romano, da Igreja Católica ali, germânico. Então, o peso da religião era muito grande na vida da sociedade, na vida das pessoas, a presença da igreja. E Lutero foi educado, assim, de uma maneira muito, nos é dito pela história, de uma maneira muito rígida, de uma maneira muito, assim, forte mesmo, para observar a prática e a piedade da Igreja Católica de então. E essa educação que Lutero recebeu vai estar presente na vida dele até o final, marcando assim profundamente o seu jeito de ser, o seu jeito de se relacionar com Deus, né? E até mesmo nós vemos que Lutero se desesperava muito com a ideia daquele Deus irado, daquele Deus, eu vou usar a palavra talvez carrancudo, mas nós falamos o Deus vingativo que pune o mal. Então eu creio que muito disso Martinho Lutero herdou, dessa educação que ele teve quando criança. Isso vai estar presente até o momento em que ele é liberto pela sua experiência na torre, né? A partir da leitura de Romanos. E isso é importante, você colocou aqui para nós, pessoas simples nos dias de hoje, talvez até traçar um paralelo para os papais e as mamães que estão aí acompanhando o programa, né? Um paralelo em relação a nós aqui hoje, nos questionando sobre como nós, como pais, como mães, como igreja, vamos dizer também, apresentamos Deus para os nossos filhos, né? As nossas palavras, nos nossos gestos, nossos exemplos são muito importantes na vida dos nossos filhos, mas como é que nós estamos apresentando esse Deus para esse filho? Como a nossa igreja está apresentando esse Deus para as nossas crianças no dia de hoje? Esse é um assunto que vai muito longe, Luana, mas a gente não vai entrar nele aqui, eu só estou assim, são alguns aspectos, né, que a gente gostaria de chamar a atenção nessa leitura de Lutero.
Com certeza, acho que o senhor trouxe um ponto bem importante, né, pastor, enquanto o senhor vai vendo aí o próximo tópico, é sobre como a gente mostra para as crianças isso, porque elas aprendem muito pelo exemplo, como o senhor mesmo falou, né, então às vezes a gente tem um costume, os pais têm esse costume de falar para as crianças, olha, Deus está vendo, né, Deus castiga, e aí isso aí vai incutindo na cabeça, Luana, da criança, né.
Luana, o pastor vai brigar com você. É muito forte.
Mas é que, na verdade, vai se mudando a cultura, né? Mas tem essa questão que também, como o senhor mesmo falou, né? Naquele tempo de Lutero, na infância dele, e mais adiante ainda, né? Hoje não tem tanto isso dos pais serem tão repreender tanto as crianças assim, né? E, claro, porque as coisas vão evoluindo, né? Vão se aprendendo e vivendo outras técnicas, né? De se educar as crianças. Mas, da mesma forma, na igreja havia essa questão, né?
É verdade. Luana, são muitos aspectos e eu estou vendo aqui que o tempo depois não vai dar para a gente trazer todos eles. Então, vamos tentar, assim, talvez resumir muita coisa em poucas palavras. Uma outra coisa que eu acho bacana de Martinho Lutero, naquela fase dele como estudante, depois da sua infância, ele já na adolescência, aos 17 anos, menos um pouco mais, estudando e se preparando, passou por momentos muito difíceis, né? Ele teve a sua família humilde. Nós lemos da história que ele mendicava o pão muitas vezes para poder ter, né, o seu sustento, e cantava e ganhava, então, o brinde lá, por estar cantando e alegrando as famílias. Depois, mais adiante, ele foi estudar fora e ele recebeu o apoio de uma família italiana muito importante, a família Cotta, a famosa Úrsula Cotta, que acolheu, que deu abrigo para Lutero e, assim, permitiu que ele pudesse estudar de uma maneira melhor. Até no movimento posterior, quando a sua família melhorou na sua situação financeira e ele pôde, então, ir para uma escola melhor. Eu acho que, nessa visão, eu acho esses detalhes sempre são importantes. Eu ouvi ontem a nossa irmã falando da vida de Lutero, a sua vida no lar com a sua família. E quando a gente olha para o Lutero velho, o Lutero pai, o Lutero esposo, o Lutero professor, o Lutero que abrigava os alunos, eu acredito assim que nós vemos muito do reflexo disso que aconteceu na vida espiritual dele também, né? E eu creio que Lutero era uma pessoa que tinha muita gratidão no seu coração por tudo aquilo que ele recebeu ao longo da sua caminhada e das necessidades até que ele passou. Tanto é que ele veio abrigar alunos na sua casa depois. E existem, assim, coisas muito bonitas, curiosidades, apenas uma rapidinho. Conta aí uma história que um certo aluno estava passando por uma necessidade certa vez e pediu ajuda a Lutero, e Lutero tinha lá um cálice, uma taça, não sei se eu estiver errado, o pastor Evandro me corrija o que que era. Para nós seria um copo hoje, um castiçal, uma taça de ouro, de prata lá, muito valiosa. E Lutero queria dar esse material para ajudar o jovem nas suas necessidades. Mas aí a Catarina, como boa dona de casa que nós vimos ontem, questionava Lutero: não seja doido, não faça isso não, homem de Deus. Porque nós temos necessidade, isso é muito precioso. Olha só aí que coisa linda, né? É um ornamento. Aí Lutero o que que fez? Ele foi lá, no seu jeitão bem alemão, muito próprio dele ser, Ele pegou aquela taça e simplesmente amassou ela e falou: pronto, agora nós não temos mais um objeto decorativo. Agora nós temos simplesmente aqui uma coisa, né, uma ajuda financeira para poder ajudar esse jovem. Então, só para você ver, é um detalhe, é uma curiosidade para que mostra para a gente o quanto estava presente as experiências dele ao longo da vida, também depois de velho, que moldaram assim, eu acho que a sua espiritualidade. O seu relacionamento com Deus, a sua própria gratidão em relação a Deus.
Que legal, pastor, trazer aí um pouquinho mais, né, umas curiosidades, um pouquinho mais sobre a vida de Martinho Lutero. Não sei se o pastor Evandro tem algum comentário, alguma pergunta para fazer, senão a gente vai avançando, pastor.
Essa atitude dele levou ao divórcio, não, pastor?
Rapaz, hoje eu acredito que levaria. Hoje não teria mais Catarina e Lutero junto, não. Mas na época Catarina também conhecia e ela amava, né, esse homem com o qual ela casou, e ela conhecia o gênio dele. Gênio, diga esse de passagem, eu acho que inclusive providencial pelo próprio Deus, porque se Lutero não fosse quem ele foi, se não tivesse o sangue na veia correndo como corria na veia de Lutero, com certeza nós não teríamos essa reforma, como nós tivemos aí na história da cristandade, né? Então, Catarina sabia com que ela estava
É
lidando.
verdade, é verdade. Se ele fosse pacífico, como geralmente os pastores têm que ser hoje em dia,
Como nós estamos
né?
hoje.
Às vezes a gente tem que lidar com situações e pensar no bem comum, e no final das contas, realmente, não teria acontecido a reforma tão necessária que era. E que talvez ainda seja, né? Algumas coisas que deveriam mudar, mas às vezes a gente acaba não mudando.
Pois é, Luana, existem muitos outros detalhes que eu vejo que não vai dar tempo para nós trazermos, mas assim, apenas lembrando algumas coisas para acho que enfatizar um detalhe que eu acho importante para nós hoje. Lutero passou por muitas experiências, ele não imaginava o que iria acontecer, ele não planejou reforma, não, o pai dele queria uma coisa, Deus guiou ele por outro caminho, ninguém imaginava o que ia acontecer. E ao longo desse trajeto todo, ele teve situações muito difíceis, ele teve problema de saúde muito sério, ele quase morreu pela espada, né? Problema de acidente com a espada. O grande acidente aí, o grande problema do raio e a sua invocação a Santa Ana, que ele prometeu que se ele fosse liberto daquele momento que ele não perdesse a sua vida, ele iria para um convento, junto com um monte de outras leituras, outros detalhes históricos que nós lemos de Lutero. Eu acho que nessa ótica dessa leitura espiritual ganham assim um colorido muito grande, porque eu vejo na pessoa de Lutero, nesse desenvolvimento aí, todo um mover de Deus na sua vida para preparar o seu coração, para preparar o seu espírito, preparar a sua fé para a grande obra que Deus tinha na vida dele. Né? Lutero vai dizer mais tarde, assim resumindo e passando por cima do monte de detalhes históricos, Lutero vai dizer mais tarde, essa é uma frase dele que eu acho bonita: existem três coisas que nos levam a conhecer Deus nessa vida: a Bíblia, a oração e a dor. E de todas elas, ele teve assim muita experiência, né, íntima com elas, porque ele viveu isso aí e ele transpirou isso aí na vida dele.
O senhor fala, né? Tem vários detalhes que a gente não vai ter tempo aqui de compartilhar. Esses detalhes que o senhor está trazendo hoje estão no seu livro ou o senhor deu uma pesquisada por aí?
Nas apresentações históricas de Martinho Lutero, sim, estão dentro do livro lá, não nessa ótica espiritual. No livro eu me ative apenas em fazer um resumo de Lutero a partir das ciências sociais que estudou quem é o Lutero histórico,
Certo.
tá? Capítulo pequeno.
Então vamos falar um pouquinho sobre o livro também, pastor. Esse livro, né,
Isso.
O Luteranismo Brasileiro: Origens, Condicionantes e Perspectivas. E
Apresentar ele
exatamente
aqui.
esse livro aí, eu estive olhando
Espera aí, como é que
bastante
é para
também aí,
cá? É para
circulando
cá.
pelo Face, bem legal, o pessoal indicando, inclusive, esse livro. Esse livro foi lançado quando?
Olha, ele foi lançado, eu já o compilei alguns anos atrás. Mas assim, mais especificamente a partir de 2018 que eu comecei a oferecer ele. Não está, eu tive uma proposta de o publicar por uma editora, só que a gente preferiu não. Então eu comecei a trabalhar ele individualmente, a editora o compila, ela faz ele e eu divulgo e vendo. Então a gente tem feito assim muitos, humildemente, através da internet, um aqui compra, outro compra aí devagarzinho. Mas assim, ele na verdade ele não foi lançado por uma editora. Até nós estamos aguardando, a editora Concórdia está em análise para ver, né, como é que vai ficar. foi me pedido o material para ver da publicação dele ou não. Então, nós estamos aguardando essa análise. Até essa é uma das razões que eu não mandei um volume para você anteriormente.
Sim, mas você tinha falado.
Porque nós vamos aguardar ver o que vai dar, né?
Mas quem quiser, então, né, adquirir o livro e entrar em contato com o senhor, né? Depois contato a gente... não sei se já está marcado ali, mas senão a gente marca o nomezinho no Face e aí o pessoal Isso. já pode... Ah, já está lá, o Rodrigo já me falou. Então, o pessoal pode entrar em contato ali pelo Face mesmo, né, com o senhor para adquirir. Mas... o que que lhe motivou a escrever esse livro, pastor?
Luana, eu nasci em berço luterano, mas eu sempre tive umas angústias muito grandes. Desde criança, quando eu falava que eu era luterano, jogando bola com os amigos, que eu ia para a igreja, eu vou para a igreja luterana, todo mundo se assustava. Mas o que que é isso, igreja luterana? Então, assim, essa falta de conhecimento do que era a igreja luterana sempre me angustiou bastante. Tá? E ela é muito forte, eu acho que é um anseio de muitos pastores que estão aí nos campos de missões. Mas eu devo dizer para você que essa angústia ela era muito anterior ao fenômeno da internet, que a nossa igreja talvez não tinha esse alcance. Nossa igreja mudou muito, está mudando muito a partir desse fenômeno da internet. Graças a Deus está saindo das quatro paredes, está ganhando a sociedade. Mas, assim, o que me levou a escrever o livro foram esses anseios que eu sentia desde criança. Depois eu cresci, fui estudando, trabalhei em campos de missão, trabalhei na igreja, nas abordagens com as pessoas. Eu sinto necessidade de ter algum material e apresentar para as pessoas e dizer, olha, conheço um pouquinho mais a igreja luterana. Então eu tive a oportunidade, estudando sobre ética, sobre um pouco dos aspectos psicológicos, cidadania, eu tive a oportunidade de ir compilando um material e no final, então, surgiu esse projeto. Eu vou escrever um livrinho simples, objetivo, não sou historiador, é uma visão pastoral, assim como a reforma de Lutero também, foi uma reforma voltada no aspecto Lutero preocupado como pastor pela vida dos fiéis. Então, esse resgate, o livro, na verdade, resumindo tudo, é um pequeno exercício de retroação, de volta na história das igrejas luteranas no Brasil, herdeiras da reforma, para a gente conhecer um pouquinho melhor como foi e como é a caminhada dessa igreja no Brasil.
Muito bom, muito bom. Para quem não conhece, então, né, o livro ele traz um pouquinho, como o senhor falou, o aspecto da igreja luterana no mundo, né, no Brasil, também as suas vertentes, né, com as características.
Não, no mundo não, é especialmente no Brasil.
Sobre
o
Brasil.
Nós nos antevemos ao mundo.
Uhum, certo. Então...
Nós temos, assim, nós temos quatro vertentes no Brasil, assim, Isso. maiores. Tem uma igreja que nós não abordamos, que é uma igreja do Sínodo de Wisconsin, que está presente no Brasil, mas é bem pequena, então nós não entramos no caso específico dela. Nós temos quatro vertentes que podem ser resumidas em duas: o luteranismo sinodal, que é, no caso, IELB e SLB, e o luteranismo congregacional, representado pelas congregações independentes e livres, que estão presentes no Brasil, que seriam quatro igrejas, então, IELB e SLB, IL, que é uma vertente dentro das luteranas livres, bem pequena, mas ela existe, e a ILL, que é a Igreja Luterana Livre, vindo como missão americana, que está presente no Brasil há 50 e poucos anos também.
Muito bom. E aí, dentro dessas vertentes, o senhor traz as características, né, os condicionantes históricas e as perspectivas para o desenvolvimento. Daí traz vários aspectos, né, da igreja, da família, os aspectos sociais também, né? Traz algumas questões também da identidade, né, da igreja, liderança, tem vários aspectos, não sei se dá para dar uma pincelada ou destacar alguma coisa interessante, mais importante nesses aspectos.
Olha, é o seguinte, Luana, assim, muito objetivamente falando, né, o livro tem um objetivo, que é mostrar a igreja luterana. Mas, ao mesmo tempo, nessa preocupação pastoral, e eu sou uma pessoa que gosto muito do diálogo, que gosto muito de abraçar as pessoas, da gente se alegrar, então ele traz essa perspectiva também de uma proposta de uma caminhada mais fraterna entre os cristãos e entre os cristãos luteranos, por que não dizer também, né? Nós temos essa proposta no livro, não de um ecumenismo barato, mas de uma caminhada fraterna, como tem acontecido com a IELB, com a ISLB, na confecção de livros, na produção de livros, etc. e tal. Então, assim, o livro traz essa proposta. Nesse sentido é que nós abordamos as condicionantes e as perspectivas.
que as condicionantes, nós queremos falar com elas, são todas aquelas coisas que moldaram a nossa subjetividade enquanto ser humano e que moldaram também a nossa identidade como igreja aqui nesse mundo, seja ela da ISLB, seja ela da IELB ou da Luterana Livre ou da Luterana Independente. Então, são coisas que nos condicionaram, históricas, religiosas, políticas. E isso, o livro aí, quem tiver o desejo de conhecer, pode ler, vai poder ficar vendo, vai poder ficar conhecendo. E as perspectivas que nós colocamos, elas surgem justamente no sentido de superar os desafios, superar as estratégias que as igrejas adotaram, que criaram ao redor da vida delas verdadeiras muralhas, né, ao longo da história, uma por um lado, outra por outro. Por que isso? Em primeiro lugar, o luteranismo não é unanimidade no mundo. Quando a gente fala de igreja luterana no mundo, nós não estamos falando de uma só. Existe assim, um pluralismo teológico, existe diferenças a partir de abordagens, seja ela diferença na interpretação, na hermenêutica, vamos dizer assim, na interpretação da Bíblia, ou também nos aspectos confessionais ou mesmo práticos, né? Existem essas diferenças. Por que nós somos assim? Então, essa identidade foi construída. E eu creio assim que a proposta do livro é orientar para que nós, no amor de Cristo e em Cristo, pela proposta do próprio Cristo, que deseja que nós sempre sejamos um, que nós... Acho que a gente abra o coração da gente para essa possibilidade de estarmos assim, trabalhando esse coração em direção ao nosso irmão. As perspectivas que nós vemos nesse sentido são muito bonitas, são muito bacanas, apesar de haver resistência de congregações, de comunidades, de pastores, também em todas as igrejas, existe muita coisa bonita acontecendo dentro das igrejas luteranas no Brasil. Mas eu vejo assim, Luana, talvez o que eu mais poderia destacar nesses minutos finais aqui é que o luteranismo tem uma contribuição muito grande para a nossa sociedade e o resgate desse lugar da igreja luterana no cenário religioso do Brasil é uma coisa que nós, líderes e membros, precisamos trabalhar com muito carinho, com muito amor, porque o luteranismo hoje, para resumir tudo o que eu gostaria de dizer, ele é a herança luterana hoje, independente dos legados que a gente iria falar, mas acho que nem vai dar tempo. O grande legado do luteranismo hoje é a palavra na sua pureza, que nós recebemos de Lutero, e a igreja luterana, por isso mesmo eu digo, o que assusta algumas pessoas, que nós temos o melhor de dois mundos. Nós temos a essência do evangelho em Cristo Jesus, que é o melhor do mundo evangélico. E nós temos aquela forma bonita, cultica, que nós herdamos do cristianismo, que também está presente no catolicismo romano, mas que nós herdamos com muito carinho e que nós trabalhamos na nossa forma cultica. Então, o luterano, vem um evangélico na igreja luterana, ele se sente bem pela mensagem. Vem um católico, ele se sente bem. Isso é teológica e historicamente falando, né? E eu acho que eclesiologicamente falando também, a igreja luterana, ela tem um lugar especial a ocupar no Brasil. Já vimos isso aí com a presença do Dr. Rudi Zimmer, Dr. Ernie Zeibert à frente da Sociedade Bíblica do Brasil, junto com outros irmãos, como é importante nós termos, nós resgatarmos essa teologia que traz o equilíbrio para a vida cristã, né? E oferecer, dizer para a sociedade, olha aqui, nós somos uma igreja histórica, séria, comprometida com a palavra, e nós estamos aqui para ajudar também na reflexão teológica e construção da igreja no Brasil. Ou no mundo, né?
Muito bom, pastor. Acho que você resumiu muito bem agora, né, no final, essa questão, porque é o objetivo principal, acho que foi o mesmo que motivou Lutero, né, que era conhecer a palavra e ter ela como, né, o norte da vida, e para nós, como legado, ficou isso também, né? Então, por mais que tenha toda a relação, e aí até tinha falado no início do programa, né, que Lutero teve também influência em outras áreas da sociedade, não só, né, com a questão da igreja, da, né, da fé, da religião, mas em outros aspectos da sociedade, assim como a igreja mesmo, né? Se a gente for ver, a igreja não é só o culto, só a palavra, só o culto, mas muitas outras coisas que acontecem junto com isso, né? A ação social, né? A expansão, né? A missão, o evangelismo e tudo mais que vai agregando junto com essa missão que a gente tem de levar o amor de Jesus a mais pessoas, né?
É verdade, Luana, e nós estamos chegando no final aqui, talvez deixar como uma palavra final, né, Luana? É, você falou do legado, eu acho que eu vou ressaltar só dizendo, o maior legado de Lutero nessa ótica espiritual é a palavra de Deus. Todos esses movimentos que são agregados à reforma, que são legados, eles existem por causa da palavra de Deus. Então, o que eu diria assim para esses irmãozinhos que estão aí assistindo, esse povão no Brasilzão aí no mundo, onde estiverem assistindo o programa, gente, olha, é uma graça muito grande nós podermos servir a Deus, é um privilégio nós servirmos a Deus numa igreja, que tem um equilíbrio teológico da vida cristã, e nós podemos servir a Deus com alegria, motivado pela graça de Deus, né? Esse é o grande legado de Lutero, também a maneira como nós enxergamos esse Deus em toda a sua teologia. E eu acho que convocar vocês aí, chamar vocês, irmãos luteranos, querido aí, povo de Deus, vamos, assim, agradecer a Deus por esse dia de hoje, por ter nascido Martinho Lutero nesse mundo, e porque ele contribuiu para que nós hoje pudéssemos servir a Deus com alegria nos nossos corações. E valorizar essa igreja tão bacana, tão assim, tão cristocêntrica, tão especial, na qual Deus permitiu que nós nascêssemos ou que nós viéssemos para ela. E assim, testemunhar, falar desse Cristo, falar desse amor de Deus com alegria no nosso coração, e divulgar esse evangelho do Cristo para todos aí, como a Rádio CPT vem fazendo muito bem aí nesses 6 anos, né, Luana? Se eu não estou enganado, nesses últimos anos aí.
É isso aí, amém, pastor. Com a graça de Deus e com o auxílio de vocês, né? Como eu sempre digo aí, graças a vocês que vêm compartilhar conhecimento aí com a gente, a nossa audiência que vai interagindo também aqui com a gente, né? Que faz isso acontecer, né? A gente conseguir levar o amor de Jesus aí, a palavra de Deus, a mais pessoas. Tem mais, aliás, falando na nossa audiência, tem mais recadinho aqui. Mali Grube também está sempre ligadinha com a gente, bom dia. Níquel, não sei se é assim que se diz, de Joinville, Santa Catarina, também está dando bom dia aqui na nossa audiência. E a gente agradece, né, o carinho aí de todos que estão participando com a gente. Pastor Evandro Bentinho, a gente vai chegando ao final, né, despedida aí do pastor Lauro. Mais algum comentário? Senão a gente já encaminha para a despedida.
Olha, eu gostei muito de poder participar desse momento e de ver essa paixão que o pastor tem por essa história, que é a nossa história, e às vezes nós mesmos desconhecemos esses detalhes, né, tão ricos que temos. E eu compartilho dele essa mesma angústia, né, de estar, e imagino ele no Espírito Santo e as pessoas, algumas pessoas ou muitas pessoas ainda não sabiam que igreja era essa, o que essa igreja ensinava. E eu fui pastor em Belém, fui pastor, estou sendo pastor aqui em Manaus e cidades grandes, onde o luteranismo também é um tanto quanto desconhecido, né? Então ter uma ferramenta dessa é bem interessante. Vou querer ver o livro também, querido. Mas é interessante, a gente fala de igreja luterana, as pessoas, ué, mas tem isso aqui? Mas quando se fala com algum líder evangélico, eles conhecem a história e dizem, não, nós só existimos por causa da obra de Lutero, né? E isso é interessante. Então somos desconhecidos por um lado, mas muito conhecidos por outro lado. Então essa busca agora pela internet tem nos tornado mais conhecidos do que nunca fomos antes. Agora um detalhe interessante que eu andei pesquisando logo quando eu cheguei aqui em Manaus, infelizmente a pandemia não permitiu o censo 2020, eu estou ansioso para que saiam novos números, mas no censo de 2010 havia 1.500 pessoas que se declararam luteranas aqui em Manaus. Né? Eu sei que Manaus é uma cidade que vai e volta e vem muita gente, mas imagino que os números sejam perto disso também ainda nos dias de hoje. A gente está em busca de encontrar e trazer essas pessoas, né, para dentro da nossa casa também aqui.
Que legal, que legal. Pastor, só por curiosidade, quantas igrejas tem aí em Manaus? Luterana.
Nós temos uma da IELB e uma da ISLB.
Tá, e quantos membros tem a igreja de vocês?
Olha, quando nós chegamos aqui tinham 90, hoje são 100, já vemos 10% dos membros.
Sim, ah, então vai ter uma bela de uma caminhada aí, né, pastor? Para achar essas 1.400 aí.
Eu acredito que na igreja de confissão devam ter umas 70, 80, eles são um pouco menores do que nós, mas a gente vai fazer o possível para encontrar todos esses outros aí.
Tá certo.
E aqueles que se declararam também, olha, tem um detalhe interessante dentro dessa história também do censo, né? Cerca de 120 mil pessoas declararam não ter qualquer religião, né? Também vamos buscá-las.
Ah, é verdade. É isso aí, levar, né? Essa mensagem maravilhosa e o amor de Jesus às outras pessoas também, tá certo. É isso aí. E através da rádio, acho que a gente também consegue, né, alcançar um pouquinho aí essas pessoas que possam, pelo menos, porque a gente sabe que tem vários ouvintes que também não são luteranos, que acompanham aí a nossa programação, a gente fica muito grato por isso. Tem mais um recadinho aqui para finalizar, a Ivanete Knack também está com a gente, de Seringueiras, Rondônia, também acompanhando, né? Um grande abraço pessoal de lá. Também que vai sempre participando aí, interagindo na nossa programação. E pastor Lauro, obrigado então mais uma vez, que Deus lhe abençoe ricamente aí no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal também.
Obrigado, Luana. Eu de novo eu quero agradecer a você. Tá? E assim, eu ia dizer no início, mas eu não disse, então eu vou terminar dizendo isso aqui. Ao falar sobre a presença das igrejas no Brasil, ou ao falar sobre a minha vida como cristão, essa graça que eu tenho de servir, eu acho que a gente está vivendo aí dias assim onde a Bíblia tem sido muito questionada, a ressignificação da Bíblia. O nosso livro, nós começamos ele aqui com uma frase de Lutero, não sei se vai dar para vocês verem aqui, né? É complicado de situar aqui, mas ele começa dizendo que a palavra pode existir sem a igreja, mas a igreja não pode existir sem a palavra, né? Então é
Verdade.
assim, essa é a grande alegria que nós temos de Deus ter despertado este homem e ter, através dele, restaurado essa verdade da palavra aos nossos corações. E eu estou muito feliz em poder servir a Deus nessa igreja tão bacana que eu amo tanto, que é a Igreja Luterana, tá? Eu deixo um abração para todos os ouvintes, um abração para quem vai ver essa live também. E nós estamos aí à disposição, tá? Qualquer coisa.
Ó, atende até um pessoal querendo livro aí, pastor. Ó, a Marília Rebelo aqui pelo YouTube. Como encontrar este livro, O Luteranismo Brasileiro, como a gente falou, né? Esse livro aí, o pastor, não é por nenhuma editora, é o pastor mesmo que. O pessoal faz o pedido do pastor e ele vai encaminhando aí. Então, lá no Facebook tá marcado o nomezinho do pastor, pode entrar em contato por ali. Ou se o pastor quiser deixar algum outro contato, pastor.
No Facebook é o nome, Lauro Schneider. É só pesquisar, ver essa cara feia lá. Eu até cortei o cabelo para participar da programação com vocês aqui hoje, tá, Luana?
Querido.
É só procurar lá, vai ver a foto da gente. Vai ver a foto da gente e o número do nosso telefone também, o WhatsApp, é 27 99763-3833, tá? A gente encaminha, a editora confecciona e envia com 5 dias úteis. É um livro costurado, tá? Não é colado, ele é costurado de lombada. São 106 páginas, tá? Um livro pequeno, muito objetivo, mas que vai ajudar.
Que legal, que legal. Também, né, agora me lembrei, né? O pastor deixou o WhatsApp dele aí, tem lá o nome dele marcado no Face. Lá no site da Elbe, a gente tem todos os contatos, os pastores também, né? Lá no Encontre uma Igreja, você pode digitar o nome do pastor, também encontra aí e-mail,
Não vai achar o
telefone.
meu, não vai encontrar o meu, não.
O seu não tá lá,
Porque
pastor?
eu não estou ativo, eu não estou ativo hoje, eu não estou à frente de uma paróquia, eu estou
É
numa
verdade, o
paróquia
senhor falou, tá
chamada.
aguardando chamado,
Então
né?
meu nome não está lá hoje.
Que Deus abençoe também, né? O seu chamado, viu, pastor?
Amém.
Pastor Evandro, a despedida com o pastor Lauro.
Querido pastor, fiquei encantado com todo o seu conhecimento. Desejo que eu vou comprar um livro também desse. Vamos enriquecer um pouco do conteúdo e da história. E desejo também que Deus abençoe, desejo que seu conhecimento alcance muitas pessoas, esclareça a história, né? Acho que é bem interessante. E que Deus o abençoe também com um chamado o mais breve possível para servir como instrumento de Deus, onde quer que Deus planeje levá-lo.
Amém. Amém. A minha gratidão aí a vocês. Eu não posso terminar sem dizer também a minha gratidão à minha esposa e à minha família, que é aquela companheira como a Catarina, que não está na frente
Ah,
no meu lado e nem atrás de mim, mas está na frente.
tá certo, é isso aí. Obrigadão, pastor. Pastor Evandro Bint, mais uma vez agradecer a sua participação toda terça-feira aí com a gente. Um abençoado restinho de semana, final de semana e até semana que vem, se Deus quiser.
Até lá, Deus quiser. Grande abraço.
E a nossa audiência querida sempre participando aí também, nossa gratidão. Lembrando que esse programa foi gravado para a nossa reprise às 19 horas. Depois também fica disponível o nosso podcast para que você possa baixar e ouvir a qualquer momento. Também compartilhar, hoje o pastor Evandro não falou, né? Compartilhe também essa nossa programação para que chegue a mais pessoas. E às 14h nós temos o programa Entre Elas e Deus, aqui na Rádio CPT, com Aline Coller, Silmari Carvalho e Tânia Copelec, que hoje vão falar sobre o tema O Desgosto do Doce. Não perca, então, 14h aqui na Rádio CPT. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, às 10h30 da manhã. Uma abençoada terça-feira a todos. Até lá. Tchau, tchau.